de apoios adicionais. Esta é uma frase do primeiro-ministro de Moçambique, Adriano Malayane, face ao recrudescimento da insurgência em Cabo Delgado. Os recentes ataques em Chiur, Kisanga e Metuge mataram dezenas e deslocaram milhares de pessoas. Muitos vão a Nampula, onde não há condições condignas de abrigo ou alimentação. O governo e as organizações da sociedade civil que fazem a ajuda publicamente falam das suas limitações para apoiar os que sofrem desta insurgência, que alguns especialistas julgam ainda difícil de perceber. Com a investigadora Liazat Bonatti, vamos neste África Agora olhar para as raízes, as respostas e o modo como as pessoas vivem nas zonas afetadas. Este é o África Agora. Muito boa tarde e bem-vindo ao programa África Agora aqui da Voz de América, comigo, Amancio Miguel. Transmitimos a partir de Washington, D.C. Hoje é sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024. Para falar sobre a insurgência em Cabo Delgado, teremos a investigadora Liazat Bonatti, de Moçambique. Mas antes de falarmos com a nossa convidada, vamos à reportagem de Francisco Júnior. Em 2017 foi reportado o primeiro ataque. Nos últimos dias, mais ataques, mais problemas surgem. Não há meios para criar mínimas condições de vida aos que fogem. Vamos à reportagem.
Com os recentes ataques na província norteña de Cabo Delgado, a questão da assistência humanitária volta a adquirir mais importância, mas os fundos estão cada vez mais escassos e as agências de socorro humanitárias já avisaram que vai ser mais difícil conseguir ajuda para alimentar a população deslocada.
Para assistência aos deslocados num período de 6 meses, seriam necessários US$ 142 milhões. Destes 142 milhões de dólares, nós iríamos precisar, dentro dos 142 milhões de dólares, 84 milhões de dólares para produtos alimentares.
Segundo Luísa Mac, presidente do INGD, Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres, até agosto de 2023, tinham regressado às suas zonas de origem mais de 545 mil deslocados, sendo que a previsão é que permaneçam em locais de acolhimento que incluem novas aldeias e famílias acolhedoras, perto de 600 mil pessoas. E quem costuma responder prontamente a esses apelos é o PMA, Programa Mundial para a Alimentação, presente nos 17 distritos de Cabo Delgado, através de senhas que distribui, dá a cada família de 5 pessoas uma cesta básica alimentar de 50 kg de arroz ou milho, 10 kg de feijão e 4 litros de óleo. Também apoia crianças com menos de 5 anos e mulheres grávidas ou a amamentar no tratamento e prevenção da desnutrição. No entanto, devido à contínua redução dos fundos, o número de beneficiários dessa ajuda diminuiu e apenas pessoas consideradas mais vulneráveis passaram a receber o auxílio. Os escritórios do Programa Mundial para a Alimentação em Moçambique já fizeram saber que, se não houver novos desembolsos financeiros, a partir de maio já não será possível continuar com a assistência humanitária nos moldes atuais.
Solicitamos o apoio de todos, do governo, dos parceiros, para continuarmos a assistir Moçambique. Não obstante, entendemos que existem outras necessidades em outros lugares do mundo, aqui na própria região, como temos a República Democrática do Congo, como temos Madagascar, como tem nosso país vizinho Malawi. As necessidades nesses países continuam grandes, assim como o Zimbábue, e juntos identificarmos as melhores soluções para melhor assistir as comunidades vulneráveis.
E quem também está presente em Cabo Delgado é esta organização, a Save the Children, está também preocupada com o que está a acontecer naquela província do norte de Moçambique.
Temos a situação de crianças que ainda continuam separadas dos seus cuidadores, temos situações de abusos sexuais, abusos físicos, temos a situação de até em adultos, a questão de violência baseada no género, que afeta também a adultos, mulheres e homens. Verificamos em algum momento situações em que, por exemplo, situações de uniões prematuras que têm estado a todos os dias a aumentar em diferentes pontos, tanto nos distritos da Zona Sul, que maioritariamente receberam as pessoas enquanto deslocadas, mas também em distritos da Zona Norte, onde estas pessoas estão a regressar.
Segundo dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres, nos bairros de reassentamento, criados em 7 províncias do país, incluindo Cabo Delgado, estão cerca de 270 mil deslocados. O distrito com maior número de deslocados, vítimas do terrorismo, é Pemba, a capital da província de Cabo Delgado. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Este é o África Agora. A nossa convidada é Liazate Bonatti. Doutora Liazate, bem-vinda ao África Agora.
Boa tarde. Muito obrigada pelo convite.
Esta semana, Liazate Bonatti, ouvimos relatos do recrudescimento de ataques a aldeias de Xiur, de Kisanga, contra camponeses indefesos. Milhares fogem para Pemba e outros vão a Nampula. Esta parece ser uma das fases duras desta insurgência de um grupo tido como associado ao Estado Islâmico, cujos ataques iniciaram em 2017, aí no norte de Moçambique. Diga-se que o próprio Estado Islâmico tem vindo a reivindicar os ataques. Em breves linhas, como professora de História e também como investigadora desta insurgência em Cabo Delgado, e porque é também uma das referências mais feitas nas notícias e análises, jihadismo. O que é jihadismo, professora Liazate Bonatti?
Bom, neste caso nós estamos a falar de um fenómeno novo, é do século XX e XXI. O jihadismo é globalizado e jihadismo, neste contexto, significa uma articulação do Islã para fins políticos. Jihadismo transnacional, portanto, é um movimento político que incorpora uma parte de luta armada, ou seja, jihad. E ela leva a forma de guerra santa, por assim dizer, mas, na verdade, como eu disse, é um movimento contemporâneo, moderno, que responde aos acontecimentos, a situações políticas, sociais, econômicas contemporâneas.
E no caso de Cabo Delgado, e perante também as reivindicações que o Estado Islâmico tem feito, será correto, Liazate, afirmar que o cenário se enquadra num dito jihadismo transnacional?
Bom, isso é um pouco difícil de dizer, porque mesmo que o Estado Islâmico mostra diariamente nos seus serviços, por assim dizer, propagandísticos, imagens e relatos de Moçambique, nós não sabemos até que ponto eles têm influência sobre os insurgentes em Cabo Delgado, ou se isso é uma ligação estratégica ou não, mas ideologicamente os insurgentes primeiro fizeram aquela que chama-se aliança com o Estado Islâmico em 2019. E depois também adaptaram algumas metodologias e táticas, né, como, por exemplo, cortar cabeças, terrorizar a população, etc. Mas inicialmente não parece ter tanta influência sobre os insurgentes como tal até talvez 2019, embora a ideologia é jihadista globalista e partilhada por tanto insurgentes moçambicanos como também o Estado Islâmico. Embora o Estado Islâmico tenha suas próprias metodologias e táticas que são diferentes de outras organizações jihadistas.
Nas conversas e nas leituras, este também é um desafio dos pesquisadores e também da comunicação social, compreender esta insurgência. O que é que torna difícil compreender o que acontece em Cabo Delgado e, se calhar, o que é que pode contribuir para se compreender melhor a situação que se vive naquela província?
Bom, eu acho que inicialmente talvez foi muito inesperado essa insurgência, por isso apareceram muitas hipóteses e sugestões, mas por muito tempo talvez não tinham a certeza por que surgiu, quem está por trás. Pela que eu percebi através das minhas entrevistas do campo, inicialmente, embora houvesse um grupo de jovens, por assim dizer, né, que partilhassem essa ideologia jihadista, eles ainda não tinham tanta influência. E embora houvesse contactos com outros jihadistas regionais e provavelmente globais, eles não tinham essa capacidade que apareceu depois de 2017. Embora eles declarassem jihad em 2016, eles ainda não tinham essa influência. Então, para o jihad estender-se, expandir-se num território, tem que ter pessoas que podem ser recrutadas para a sua causa. E a sua causa, embora tenha esse componente religioso, na verdade, é uma causa local que foi adoptada ou apropriada por eles para os seus fins políticos. Então, a partida havia muitas queixas e agravos que eles apropriaram-se e eles encaminharam essas queixas e agravos para uma insurgência. E inicialmente foram feitos muitos erros pelo governo e segurança, e por isso agravou-se em 2019, levou a uma aliança com o Estado Islâmico. Portanto, como historiador, eu posso dizer que nós temos que ver essa insurgência de maneira histórica, por partes, né? Porque ela tem início, desenvolvimento, evolução e constantes mudanças, como também os atores, né, que estão a mudar e transformar-se e adaptar-se.
E ainda bem que fala, que já com apelo de historiadora, até agora, quais são as fases que já verificou? É difícil antever o que vai acontecer, mas as fases mais importantes que aconteceram até agora com este grupo ou grupos que atuam em Cabo Delgado?
Bom, eu não posso falar de outros grupos, mas esse grupo particular saiu dentro de mesmo comunidades muçulmanas, mas eram grupos mais descontentes e a sua influência, por assim dizer, começou a crescer a partir de 2014. Em 2014 houveram várias mudanças drásticas em Cabo Delgado, que afetaram as sociedades, tanto do interior como também de costa. Por exemplo, a situação de Monte Pues Rubi, né? Que nós todos conhecemos. Então, os insurgentes, inicialmente, quando ainda não estavam organizados como tal, eles também atraíram muitas pessoas que estavam com várias queixas e agravos. Só que a situação depois ficou muito conflituosa no meio de comunidades muçulmanas, por causa de que eles declararam jihad e começaram a usar armas e aparecer nas mesquitas como jihadistas, de maneiras como agiram e como estavam vestidas e tinham facas e outras armas contundentes, né? Então, a partir daí, houve uma grande cisão no meio de comunidades islâmicas e esse grupo de jovens começou a atrair mais novos. Só estava interessado em atrair, basicamente, adolescentes. E mostrava tanto desrespeito em relação ao nosso habitual establishment religioso, e houve muitos conflitos dentro dos comunidades islâmicas que tentaram travar esse movimento, mas eles ficaram esconder-se e tiveram muitos segredos e foi difícil de seguir o que estava a acontecer. Mas ficou claro que estavam a treinar e treinar muitos jovens menores, basicamente, na sua maioria, né? E em 2016, eles declararam jihad e, a partir daí, de certo modo, separaram-se de todas suas comunidades e também separaram esses tais menores. Agora, o velho establishment religioso foi denunciar a polícia e a administração. E, como resultado, foram apanhados vários desses jovens e imprisionados. Então, embora eles estivessem a treinar, a preparar-se ao tal jihad, tudo se precipitou porque muitos jovens ficaram presos. Então, eles foram atrás deles para ver se libertava e assim desencadearam o tal jihad, né? Então, a resposta de segurança não foi adequada, porque no início podia-se separar pelo menos menores, né? Porque muitos menores, calhar, não sabiam que a finalidade do seu treino era essa, embora eles sofreram lavagem cerebral e também receberam alguns fundos, algum dinheiro, né? Então, eu acho que a partir daí houve confrontos já com segurança e polícia, e muitos deles foram presos e também torturados, desaparecidos, o que piorou ainda mais a situação e eles ficaram em fuga. E aí eles conseguiram expandir-se mais porque estavam escondidos, né? Já estavam a atuar mais na clandestinidade. E a partir daí nós vimos todas essas ações que foram acontecendo até 2019, quando eles fizeram essa aliança com o Estado Islâmico. A partir daí, nós já vimos o encrudecimento do seu comportamento, que corresponde mais à metodologia ou tática do Estado Islâmico. Mas nós não sabemos, por exemplo, que tipo de grupos de facto estão enquadrados nessa insurgência, embora há indicações, por exemplo, de alguns garimpeiros ilegais que foram pressionados pela Montepois Urubi Mining também se juntaram. Então, também houve muitos jovens que vieram de vários distritos de Cabo Delgado, como também de outras províncias. E isso foi claro logo a partir do para líderes religiosos locais, né? Que sugeriram travar todo esse movimento a partir de 2016. Mas, infelizmente, não foram ouvidos, se calhar, e a resposta também não foi adequada. Talvez precisava-se trabalhar mais com os menores que ficaram envolvidos.
Entre as causas desta insurgência, fala-se muito das queixas dos Muani, que reivindicam as suas terras ancestrais, que é onde também se explora ou vai-se explorar o gás e outros recursos mais ali a norte da província de Cabo Delgado. Professor Eliasat, daquilo que tem visto, por exemplo, das intervenções do governo através de uma agência de desenvolvimento que foi criada para equilibrar o desenvolvimento norte e sul e mesmo na própria província de Cabo Delgado, algum resultado palpável? Qual é que é a avaliação que faria daquilo que o governo faz para travar as queixas das comunidades?
Bom, é difícil travar essas queixas de comunidades, porque eles, a partir da, como é que é dizer melhor, apresentaram as suas queixas em 2014, 2015. Em relação à indústria extrativa de gás, ela se concentrou muito na região de Palma, em Mocimbo da Praia e na cidade de Pemba. Mas houve alguns elites, né, de partido em poder, por assim dizer, que foram apropriar-se de alguns terrenos nessas regiões e nas regiões subjacentes. A população queixou-se, por exemplo, em Pemba, houve vários protestos e eles não foram ouvidos e as pessoas até foram perseguidas, etc. Houve protestos em relação às ilhas de Mocimbo da Praia, à região de Pangan, por exemplo, mas tudo isso não deu nenhum resultado. Os territórios continuam a pertencer a essas pessoas que ocuparam e a população local não foi dada propriamente alguma explicação como é que esses terrenos e essas ilhas foram levadas, né? Então, essa é uma questão. Outra questão é que a expectativa... Aliás, em relação às terras, eu devo dizer que a percepção da população naquela altura de 2014, 2015, 2016 era que a intenção do governo e do Total é ocupar toda a costa de Cabo Delgado, né, e deixar eles praticamente fora das suas terras ancestrais, né? E eles estavam a pensar que isso estava sendo feito em conivência com o governo. Não houve grandes diálogos, por assim dizer, porque a população queixou-se que foi sempre perseguida, sempre maltratada, não foi bem explicada. E mesmo quando houvesse compensações, não foi bem compensada. Mas até agora continuam muitos problemas em relação a isso. Agora, em relação ao interior, também aos garimpeiros e o, portanto, o durubi e outros minerais do interior também causaram muitos problemas, porque as pessoas perderam acesso às terras aráveis, não têm outro sustento, também perderam acesso à mineração artesanal, que era a maneira de viver de muitos desses jovens, né? E como a população jovem é muito maior do que a população mais velha em Cabo Delgado, então o problema de emprego e ocupação desses jovens continua muito grave. E isso não é só o problema de Moani, embora o problema de Moani foi por causa das suas terras ancestrais e as ilhas na costa, mas insurgência em si incorpora várias etnicidades que incluem esses jovens e simpatizantes no meio da população que acha que foi injustiçada, né? Então, não só Moani, também existem Macuas e Macondes também.
E será que a via militar, que é a aposta das autoridades de Moçambique, que tem apoio do Ruanda, um país que é acusado por alimentar ações de terror na República do Congo, e também de países da SADC, que vão se retirar segundo se diz, no segundo semestre deste ano. Será que esta ação militar vai trazer resultados ou será mesmo preciso fazer outro tipo de investimento, como, por exemplo, conversar? Mas primeiro, se calhar, a fazer a sua avaliação das intervenções militares que decorrem em Cabo Delgado.
Bom, é difícil porque, como sabe, a insurgência depois encrudeceu e houve muitos massacres cometidos por eles. Portanto, intervenção de militares, se calhar, era necessária por causa desses atos de terrorismo por parte de insurgentes. Mas atos militares ou ação militar não pode resolver esse problema, porque o problema aqui é encontrar solução para que a população sente que tem algum futuro nessas regiões, né? E não só segurança para eles poderem voltar às suas terras e retomar as suas vidas, mas também uma certa justiça que eles acham que foi lhes privada, não só pelas insurgentes, mas também por outra parte, né? Em relação às forças militares, de acordo com o que eu entendi nas minhas conversas no campo, o exército moçambicano é que o menos aceita, porque houve muitos confrontos, abusos e também indisciplina militar, não é? E aquela que a população inicialmente sofreu, mas depois acabou a acomodar-se, é o exército ruandês, que muita gente disse que conseguem conviver com a população, jogar futebol e conversar, etc. Mas, claro, é difícil avaliar com objetividade todos esses acontecimentos sem ter todos os elementos para poder avaliar, mas também sabendo que talvez as pessoas não estão completamente livres, uhum, né, de expressar tudo o que eles pensam e sentem.
Temos mais 2 minutos para terminar o nosso programa. Como estudiosa desta situação da insurgência em Cabo Delgado e que se diz também que está ligada ao Estado Islâmico, temos 1 minuto para a resposta. Se de repente o Estado Islâmico fosse eliminado no mundo, a insurgência de Cabo Delgado haveria também de desaparecer?
Provavelmente não. Exatamente o que o Estado Islâmico está a providenciar, para além da ideologia, não se sabe. O Estado Islâmico continuamente chama outros guerreiros de outros países, né, para participarem do lado de insurgentes de Moçambique, nomeadamente árabes e outros. Mas nós ainda não vimos um influxo muito grande de estrangeiros. Portanto, eu acho que mesmo se o Estado Islâmico desapareça, a ideologia por si não vai desaparecer, mas através de conversações, diálogos e um trabalho muito minucioso e detalhado, eu acho que é possível, pelo menos, desengajar alguma parte de jovens que estão envolvidos na insurgência, como também algumas partes da população que está a apoiar por trás, porque, uhum, nós não sabemos o que eles fazem, mas de certeza tem algum apoio por trás. Mas talvez não tão óbvio, mas deve haver, porque tem algumas vitórias, uhum, algumas conversas, muita história de infiltrados, por assim dizer, né? Então, uhum, isso tudo pressupõe ter algum apoio populacional. Então, se desengajar uma parte menos envolvida ideologicamente dos jovens, doutora, da própria insurgência, e a população desengajar também, talvez podemos confrontar essa situação para acabar, ou pelo menos, uhum, diminuir né?
Muito obrigado, doutora Eliezate Bonatti. Foi um prazer voltar a conversar consigo sobre a insurgência na província de Cabo Delgado. Conversamos hoje sobre Cabo Delgado com a doutora Eliezate Bonatti, que é pesquisadora e professora de História. África Agora volta para a semana. Bárbara Ferreira Santos e eu, Amêndio Miguel. Bom final de semana.
A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português, nesta sexta-feira, 23 de fevereiro.